paliativo político, mas é preciso uma visão muito mais abrangente e sistémica, porque isto é um problema estrutural, não é um problema conjuntural. E por isso, nós, além de estender o prazo, propomos mais duas alterações. Introduzimos a ideia de uma simplificação burocrática, esclarecendo que os municípios podem usar a figura da unidade de execução, não apenas o plano pormenor e o planeamento, e é uma maneira de fazer muito mais fácil, muito mais célere, se estiver incluída no plano diretor municipal, esclarecendo que isto pode ser feito desta maneira. E, acima de tudo, isto parece-nos absolutamente fundamental, introduzimos a ideia de que a política das AUGIS, como toda a política, mas particularmente a das AUGIS, tem que ser mesmo uma política conduzida por dados. Portanto, tem que haver este levantamento que foi feito, tem que ser feito de forma sistemática, anualmente, até o fenómeno acabar. Anualmente tem que vir aqui à Assembleia um relatório com tudo o que se passa, para se perceber o que é que se passa no país, para conseguirmos desenhar políticas que consigam ajudar as pessoas a resolver este seu problema. Portanto, face aos níveis de incumprimento e face à própria lei, tem que realmente forçar que exista esta maneira de reportar continuadamente, ao longo do tempo, os dados relativos às AUGIS. Portanto, concluindo apenas, na nossa perspectiva, isto aqui, e parece-nos que estamos perfeitamente capazes de encontrar todos um consenso em sede de comissão e, portanto, achamos que isto pode baixar e ser debatido em sede de comissão. E é absolutamente realmente urgente que o façamos, porque conviver com este pesadelo durante décadas sem saber se vai deixar para os seus um problema ou uma habitação é um drama que não queremos continuar, que não queremos que fique na vida das pessoas que o vivem.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra para apresentar a iniciativa do seu grupo parlamentar, o Sr. Deputado Nelson Silva, do PAN. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A manutenção das áreas urbanas de génese ilegal não cumpre o direito à habitação consagrado na Constituição da República Portuguesa e na Lei de Bases da Habitação. O prazo legal para o fim da reconversão das áreas urbanas de génese ilegal terminou no passado dia 30 de junho de 2021. Contudo, o processo está longe de estar concluído. De acordo com os dados do relatório da Direção-Geral do Território de 2020, num universo de 278 municípios, apenas 14, ou seja, 5%, submeteram os levantamentos das AUGI existentes no seu território. É por isso fundamental prorrogar o prazo legal da reconversão das AUGI, de forma a permitir que as AUGI disponham de comissão de administração validamente constituída até 31 de dezembro de 2023 e de título de reconversão até 30 de junho de 2026, e que as câmaras municipais possam delimitar as AUGI até 31 de dezembro de 2023. Adicionalmente, vimos propor que se assegure uma maior capacitação e esclarecimento dos municípios quanto ao processo de reconversão urbanística das AUGI e ainda a criação de um mecanismo de transparência que envolva a Assembleia da República na monitorização da execução do processo de reconversão, assegurada através de um relatório anual de Direção-Geral do Território. Senhoras e senhores deputados, aproveito este debate para relembrar uma AUGI em Lisboa, a Quinta do Ferro, detida em cerca de 60% pelo município de Lisboa e onde, em pleno século XXI, existem espaços sem casa de banho, sem água e sem luz, sem saneamento, onde chove e com habitações em risco de derrocada. O projeto de requalificação está parado há 4 anos. Até agora, a Câmara Municipal de Lisboa, perante este atentado aos direitos humanos, o que fez? Construiu um parque de estacionamento e instalou parquímetros. Muitos moradores acreditam que o projeto de requalificação não se concretiza devido à pressão dos interesses imobiliários. Senhoras e senhores deputados, não podemos aceitar este atentado aos direitos humanos. Para além da prorrogação do prazo da requalificação das AUGI, temos de poder, na Assembleia da República, acompanhar a execução destes projetos e fazer tudo o que esteja ao nosso alcance para não permitir que situações como a Quinta do Ferro continuem a acontecer neste país em pleno século XXI.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado André Pinotes Batista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveitar na sua pessoa para cumprimentar todos os senhores deputados e dizer que o tema que ora discutimos sobre a problemática das áreas urbanas de género ilegal não é novo, não é aliás um tema, como a deputada foi para a Roseta, teve a oportunidade de dizer, é um tema que há 26 anos que tem vindo a ser discutido e é importante que falemos também com alguma clareza. Quando a senhora deputada diz que é a expressão da falta de ambição que existiu no passado, tem toda a razão, nomeadamente de ser a expressão de não ter havido uma aposta clara na habitação, coisa que atualmente já está a acontecer, e se tivesse existido este cuidado há décadas atrás, hoje não estaríamos perante este problema com prorrogações sucessivas. Mas é importante perceber que se esta história existe há muito tempo, e aqui saudar também o papel das autarquias, não só da Assembleia da República e do Governo, mas das autarquias de todo o país, que independentemente da sua cor política têm feito um esforço muito grande de envolvimento e de envolvimento de parceiros muito diferentes. E é importante também, em nome da justiça e da equidade social, dizer que se o exemplo que o Sr. Deputado do PAN utilizou anteriormente é verdadeiro e não há como escondê-lo, também é importante destacar a heterogeneidade que estas situações envolvem. Porque nós não estamos apenas a agir para pessoas que estão em carência e essas preocupam-nos de sobremaneira, estamos também a agir para pessoas que, na ausência de um contexto jurídico, na ausência de legislação própria, construíram aquilo que é a sua habitação e, como é evidente, temos também que agir na salvaguarda dessas pessoas. Não estamos aqui para, nem para branquear as necessidades que existem, mas também não podemos estar aqui ignorando que esta heterogeneidade, até do ponto de vista da origem socioeconómica destes problemas, é relevante para todos nós. Mas a este propósito é importante dizer que, para além das questões que têm a ver com as localizações e que depois acabam por concorrer para esta heterogeneidade de que falava, elas criam também algumas impossibilidades. E é verdade aquilo que aqui foi dito, e já a Academia muitas vezes se debruçou sobre isto, e há uma questão que nos devemos colocar com toda a franqueza, e o tom, aliás, deste debate é um tom bastante pedagógico. O porquê de tantos anos? E o porquê de tantos anos tem também a ver com algumas limitações que colidem com as nossas preocupações ambientais, com as nossas preocupações de segurança, que colidem também com a falta de infraestruturação, que acaba por ter que honorar estas famílias e, como já aqui tive a oportunidade de dizer, algumas delas mesmo com dificuldades. E estas ausências destas infraestruturas têm tido por parte das autarquias um grande investimento, mas obviamente que os governos e a Assembleia da República têm que fazer também o seu papel, nomeadamente não só sendo parceiras, mas também modernizando a legislação. E aquilo que nos parece de extrema relevância tem a ver com o seguinte: os projetos de lei que aqui hoje foram apresentados versam sobre matérias diferentes, que vão dos prazos até esta questão das unidades de execução, ou, na formulação do PAN, coisas mais relacionadas com a informação, a formação e a monitorização, todas elas relevantes. E se existe um consenso no sentido de podermos trabalhar na resolução e no apressar desta solução, que assim seja, que se trabalhe, sendo evidente para nós que a complexidade do próprio tema levará a que nenhuma lei consiga resolver no imediato esta problemática. Mas ainda assim, queríamos dizer que não podemos ficar só pela prorrogação dos prazos. Temos mesmo uma oportunidade de melhorar a legislação. E o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, consciente das dificuldades que aqui foram apresentadas, e aliás que nos parecem transversais a todas as forças políticas, permitem-me, sem desrespeito por nenhuma das outras discussões, de dizer da enorme seriedade intelectual que pautou todas as intervenções, porque este não é de facto um dossiê simples. E quem tem poder local, como é o caso da CDU, do PCP, dos Verdes, do PS, também do PSD e também do CDS, sabe bem o que é que isto é na prática. E portanto finalizava com esta ideia: não só existe um consenso relativamente à questão da prorrogação dos prazos para fazer face a uma questão concreta e de curto prazo, como também existe a necessidade de aprimorar a legislação, coisa que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista estará disponível noutra sede a fazer. Sobretudo, finalizo com esta ideia, que também já aqui foi plasmada, o importante é mesmo resolvermos o problema das pessoas, percebendo também que os contextos destas pessoas não são todas iguais e que algumas carecem, de facto, de uma atenção especial, e para isso a política de habitação que temos seguido é também fundamental. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado André Pinotes Batista. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do CDS. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O tema das AUGIs é, de facto, um tema da maior relevância, uma vez que envolve a propriedade privada e a habitação de milhares de famílias. Por diversos motivos, o crescimento urbano em Portugal nem sempre se fez de uma forma equilibrada e ordenada, em particular nos concelhos da área metropolitana de Lisboa e do Porto. Na década de 60 e 70, surgiam e cresciam às portas de Lisboa e do Porto inúmeros bairros clandestinos. Noutros locais, apareciam mesmo e foram-se construindo mesmo barracas. Portugal chegou a ter o maior bairro clandestino da Europa. A Lei das Auges, que hoje discutimos, foi efetivamente também e capaz e resolveu também muitas das situações e, de certo modo, podemos até afirmar que foi bem sucedida. Portanto, permitiu acelerar portanto, também muitos dos processos de reconversão e também desbloquear muitos outros. Temos de recordar, de facto, que o objetivo traçado por esta lei era, por um lado, estancar o surgimento de novas auges e também incentivar, através de um regime excepcional e temporário, a legalização destes aglomerados e a integração em áreas urbanas consolidadas. A lei também permitiu acelerar a conclusão dos processos de reconversão, que estavam em curso antes da sua criação, e também de outras características semelhantes, iniciados subsequentemente, e cujos entraves jurídicos ficaram ou acabaram por ficar resolvidos neste quadro legal. No entanto, um conjunto relevante de situações e processos não encontrou na lei, de facto, resposta aos problemas que, de facto, se debatiam. Algumas auges não chegaram, infelizmente, a ser delimitadas, outras ainda não iniciaram o respectivo processo de reconversão, outras ainda, e em maior número, Sr. Presidente, o respectivo processo de conversão, mas 26 anos depois da entrada em vigor da lei, ainda não concluíram, levando mesmo muitas famílias e muitas pessoas ao desespero. A lei das auges não atende nem responde à diversidade de situações que podem ser incluídas no próprio conceito de auge, nem também à diversidade, à dimensão e às especificidades de problemáticas que existem em cada um dos municípios. Portanto, todos os municípios são diferentes, todos os municípios têm regimes também diferentes. Daí a lei deu resposta jurídica, a técnica, somente a situações de tipo para a qual ela foi, de facto, concebida e sem grandes condicionantes, portanto, cujos proprietários estavam, de facto, organizados e dispunham também de recursos próprios e necessários para reconverter e também, no sentido de legalizar o seu loteamento e cumprir com o seu dever de reconversão. Mas não tem conseguido resolver situações mais complexas, com mais problemas ou com mais problemas socioterritoriais, que requerem também um outro tipo de abordagem abrangente, também de maior solidariedade e interação entre todos os intervenientes e o maior empenho também e mais financiamento público também que é necessário. O CDS recorda, de facto, naturalmente, que o prazo previsto na Lei das Auges deve ser, de facto, prorrogado. Mas alerta também que, se estarmos sucessivamente a prorrogar o prazo sem encontrar ou procurar perceber por que motivo é que ele não é cumprido, não serve nada, pois se ao fim deste novo prazo estarmos aqui novamente a prorrogar o prazo, temos é que ir, de facto, às situações reais e concretas no sentido de resolver a situação. Disse. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Moraes Soares. A mesa pergunta aos grupos parlamentares que têm ainda tempo se pretendem inscrever-se para o efeito, porque não sendo o caso, passamos ao encerramento. Parece ser assim e, portanto, tem a palavra a Sra. Deputada Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, está aqui em aberto uma oportunidade de discussão e a proposta de prorrogação dos prazos que estão na lei é precisamente para a manutenção de uma legislação enquanto temos o tempo necessário para trabalhar este processo com a complexidade que temos em cima da mesa. Estamos, de facto, perante a expressão de problemas habitacionais e transformações demográficas ao longo de décadas. O espaço é em si um próprio produtor social e a imagem de uma situação económica e social do país, do passado, da falta de resposta às carências habitacionais e às migrações. Compete-nos agora, e parece-nos que de uma forma definitiva, garantir uma lei que ultrapasse os problemas identificados no passado, não insistindo com os erros dessas alterações que foram também sendo feitas no passado e que parecem ter prejudicado mais do que melhorado a legislação. É preciso também garantir essa monitorização periódica rigorosa. Aquilo que o Bloco de Esquerda propõe aqui esta tarde é que iniciemos por garantir que os processos que estão em curso conseguem continuar o seu curso através desta prorrogação do prazo e